Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 5 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia. Uma ferrovia de 1.200 quilômetros, ligando 3 estados.
Ajudando a abastecer 53 municípios de Piauí, Pernambuco e Ceará com produtos agrários e escoando a produção até o porto de Pecém.
É a ferrovia transnordestina, que já está em obras, gerando 3.800 postos de trabalho.
Presidente Lula visitou um trecho dela hoje em Iguatu, no Ceará, e falou sobre os investimentos em transportes.
O país, para ser mais produtivo, ele tem que ter rodovia de qualidade, tem que ter ferrovia de qualidade, tem que ter hidrovia de qualidade, porque nós precisamos ter um sistema intermodal de transporte.
O presidente também assinou a ordem de serviço para início das obras de abastecimento de água entre Paraíba e Ceará.
O ramal do Salgado vai garantir segurança hídrica para 5 milhões de pessoas em 54 municípios.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Vamos falar de como a pandemia de Covid-19 afetou crianças e adolescentes e o que deve ser feito pelo governo para reduzir esse impacto.
Tema da Conferência Nacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes e também da nossa entrevista do dia com o secretário nacional para esse assunto, Cláudio Augusto Vieira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br e também o canal Gov no YouTube.
Terminou ontem aqui em Brasília um encontro que reuniu mais de 1.300 representantes do público infanto-juvenil de todo o Brasil para discutir políticas para as crianças e os adolescentes.
Na pauta, temas como saúde, educação, segurança e outros direitos básicos deles.
Quem está com a gente ao vivo no estúdio e traz os detalhes do que foi discutido nesse evento é o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Boa noite, secretário, bem-vindo.
Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos contribuir aí com essa reflexão.
Vamos então falar da conferência, que esse ano teve como tema a proteção de crianças e no contexto pandêmico e pós-pandemia. Por que foi escolhido esse tema?
Essa conferência ela vem se organizando desde 2022. Então, as etapas municipais ali, que foi naquele ano, estávamos ainda vivendo esse momento inicial pós-pandêmico. Então, todas essas sequelas, esses efeitos da pandemia estavam muito presentes ali, né? Então, o Conselho Nacional escolheu essa temática que, infelizmente, nos acompanha, que são as consequências da pandemia na educação, na saúde e no atendimento de crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante esse período.
Bom, para esclarecer aos nossos ouvintes, né, a conferência reúne delegados de todo o país que são indicados pelas conferências estaduais e municipais, como o senhor acabou de mencionar. O senhor pode citar quais foram os principais desafios que foram colocados em relação à criança e ao adolescente? O que é prioridade hoje para eles nessa política?
Olha, o principal desafio desse período pandêmico, sem dúvida alguma, foi além das perdas, né, pessoais de cada uma, a questão que envolve a educação, né, a restituição da educação, a perda da educação nesse período que nós não conseguimos ainda encaminhar para que possa ser restituído esse período para as crianças e os adolescentes. Então, esse é um dos desafios que nos cerca. E também o outro desafio, que há uma estimativa no Brasil de 40 mil órfãos nesse período. Então, nós temos que pensar políticas públicas para os órfãos que necessitam da presença ativa do Estado nisso.
E o que foi proposto nesse sentido?
Então, são essas questões que envolvem crianças e adolescentes, elas precisam de ações articuladas. Então, tem que ter ação do ponto de vista da assistência, tem que ter ação do ponto de vista educativo, e as questões que envolveram as discussões focaram nessa possibilidade das ações nos territórios, nas cidades. E também a fundamental e insubstituível participação das próprias crianças e adolescentes no que diz respeito a eles. Esse foi um grande tema da conferência, dessa 12ª conferência.
Um dos resultados desse encontro foi o lançamento de uma recomendação conjunta, né, sobre família acolhedora. O senhor pode explicar um pouco melhor isso? O que é esse documento e de que forma isso passa pelas políticas públicas?
Isso. A família acolhedora é uma política pública estabelecida no Brasil, fruto dessa evolução que tivemos pós aprovação do Estatuto da Criança e Adolescente, e ela visa desinstitucionalizar crianças. Nós temos uma tradição no Brasil que todas as crianças a gente põe no abrigo, né? Isso vem de muito antes, e isso não é uma coisa boa para a criança nem para o adolescente. Então, o CNJ, o CONANDA, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério de Direitos Humanos, nós assinamos esse acordo para que todos esses órgãos do sistema de justiça, do sistema de atendimento de direitos humanos, possam efetivar ações que incentivem essa política pública de família acolhedora, e aí, ao mesmo tempo, você vai desinstitucionalizando as crianças, terminando com esse, buscando minimizar, né, esse grande problema que nós temos de ter muita criança ainda em abrigo.
A ideia é que a criança fique na casa de uma família acolhedora,
isso,
até que
ocorra
um processo de adoção?
Pode, isso, exatamente. Ela fica numa família acolhedora, ela pode estar submetida a uma questão de adoção, por exemplo, ou temporariamente, enquanto a sua família original tem as questões dela encaminhada, que possa novamente fazer o acolhimento do seu filho ou da sua filha. Então é uma experiência muito positiva, já existe muita coisa disso no Brasil e nós precisamos incentivar, porque isso diz respeito a um direito básico de toda criança aqui no Brasil e na Convenção Internacional, que é o direito à convivência familiar e comunitária.
Também foi lançada uma campanha para destinar parte do imposto de renda, né, a projetos voltados a crianças e adolescentes. O que consiste essa iniciativa? Que tipo de projetos podem ser contemplados?
Então, essa foi uma campanha também assinada, dentre outros, pelo CNJ, pelo CONANDA e pelo Ministério dos Direitos Humanos. Há um dispositivo no Brasil, desde a criação do Estatuto, de que você, quando vai apurar o seu imposto de renda, você pode destinar, se você tiver que pagar imposto de renda ainda, depois da apuração, você pode destinar parte desse recurso que você pagaria para a Receita, destinar ao Fundo da Criança e Adolescente, que existe em mais de 3.600 municípios no Brasil. E aquele fundo, ele vai aplicar aquele dinheiro na criança e adolescente daquele município. Então, essa campanha visa esclarecer isso e incentivar a destinação desse recurso que iria para a Receita Federal como um todo, vai para os fundos públicos dos municípios e dos estados.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Cláudio Augusto Vieira. Muito obrigada, secretário, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, boa noite, e que todos tenhamos bastante ações para implementar a 12ª Conferência da Criança e do Adolescente.
Do sertão do Piauí ao porto de Pecém, no Ceará.
Quando estiver concluída, até 2027, a ferrovia transnordestina vai ter 1.200 quilômetros de extensão, facilitando o escoamento da produção brasileira.
A obra já está gerando milhares de empregos na região e deve atingir 23 mil postos de trabalho.
Hoje, o presidente Lula fez uma visita às obras na região de Iguatu, no Ceará.
E também deu ordem de serviço para obras de segurança hídrica na região.
Em Suaçurana, distrito de Iguatu, no Ceará, os trilhos avançam na paisagem. Homens e máquinas vão transformando em realidade a ferrovia transnordestina, uma das principais obras de transporte do país. A estrada de ferro vai atravessar 53 municípios, do Piauí, Pernambuco e Ceará, fazendo a ligação até o porto de Pecém. Durante a visita, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou a importância da ferrovia e a necessidade de diversificar os modais de transporte.
O Brasil se transformou num país rodoviário.
E um país, para ser mais produtivo, ele tem que ter rodovia de qualidade, tem que ter ferrovia de qualidade, tem que ter hidrovia de qualidade, porque nós precisamos ter um sistema intermodal de transporte para utilizar todo o potencial e para baratear as coisas para o nosso povo. A gente vai terminar porque o governo vai cumprir todos os acordos firmados para que a gente possa terminar essa ferrovia.
No ano passado, a ferrovia recebeu 269 milhões de reais em investimentos e hoje registra um avanço físico de 61% nas obras. O ministro dos Transportes, Renan Filho, ressaltou a extensão da Transnordestina e como ela deve incrementar o escoamento da produção no país.
Uma ferrovia de 1.200 quilômetros cabe em poucos países do mundo, cortando 3 estados e criando as condições para levar milho, levar soja, levar minério, trazer adubo, trazer combustível, tanto para o mar quanto do mar, continente adentro.
Segundo Tufi Dair, diretor-presidente da Transnordestina Logística, o transporte experimental de grãos já tem data prevista para começar.
Em 2025, antes mesmo da gente chegar no porto de Pecém, nós já vamos trazer milho e soja para essa região que nós estamos aqui, para os pequenos agricultores, é o polo leiteiro que consome muito milho e soja e paga hoje uma fortuna para trazer isso de carreta.
Hoje, as obras da Transnordestina geram 3.800 postos de trabalho, mas a expectativa é que esse número atinja 23 mil empregos diretos e indiretos no pico da obra, gerando oportunidade para jovens como o oficial de ferrovia Joalisson Santos, que pela primeira vez teve a carteira assinada.
Consegui ajudar bastante minha família, o salário também aumentou, né? Fichado, né? Tem muitos benefícios.
Ainda no evento, o presidente Lula assinou a ordem de serviço para o início das obras do ramal do Salgado, que vai encurtar em 150 quilômetros a viagem das águas do Rio São Francisco até o açude Castanhão. Serão mais de 375 milhões de reais investidos na terceira etapa da obra, que terá extensão de 36 quilômetros, ligando Cachoeira dos Índios, na Paraíba, a Lavras de Mangabeira, no Ceará. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, comentou os benefícios para a população.
Uma obra para ser executada em 36 meses, vai atender 54 municípios e vai garantir segurança hídrica para 5 milhões de pessoas, sobretudo para a Grande Fortaleza.
O ministro Valdez Góes anunciou ainda a liberação de mais de 100 milhões de reais para a continuidade das obras do Cinturão das Águas do Ceará, responsável por abastecer a região metropolitana de Fortaleza. De Iguatu, no Ceará, Gabriela Noronha.
E antes de ir para o Ceará hoje, o presidente Lula autorizou o início de obras importantes na capital de Pernambuco, Recife.
Por lá, o governo federal vai investir 40 milhões de reais por meio de um convênio entre o Ministério das Cidades e a Prefeitura para a contenção de encostas, que podem se tornar perigosas durante o período de chuvas.
A previsão é de que as obras, que devem ser iniciadas ainda neste mês de abril, beneficiem quase 3 mil pessoas em 12 bairros e comunidades.
A assinatura da ordem de serviços contou com a presença do presidente Lula, do ministro das Cidades, Jader Filho, e do prefeito de Recife, João Campos. Foram liberados 40 milhões de reais para obras em 12 bairros e comunidades da cidade, que tem histórico de deslizamentos nos períodos de chuva. O ministro das Cidades, Jader Filho, lembrou que esse é um problema que atinge várias regiões do país.
Diante das mudanças climáticas, tem sido cada vez mais frequente as imagens desde lá do sul do país até o norte, com deslizamentos, com falta de água e tantos outros problemas.
A temporada de chuvas em Pernambuco começa no mês de junho e as obras devem ter início ainda neste mês de abril. Cerca de 3 mil pessoas devem ser beneficiadas. Uma delas é a Ana Paula Macedo, que mora na comunidade Parque dos Milagres.
Para a gente é muito importante, né? Pois a gente vai fazer 2 anos agora em maio, né? No dia 30 de maio, que a gente perdeu 14 pessoas, foram 20 pessoas soterradas, 6 pessoas só de uma família só, que a gente perdeu lá na comunidade, uma cena muito triste. E para a gente é de imensa importância, né? Essa verba vai entrar agora, já está sendo construída.
O presidente Lula ressaltou a importância das obras de prevenção
para evitar os desastres.
Muitas vezes a gente não cuida de uma coisa que custava 10 milhões. Aí quando dá uma enchente ou quando dá uma chuva que desbarranca o morro inteiro, aquilo que ia custar 10 milhões vai custar 200 milhões, 300 milhões... E às vezes vai custar vida que a gente não pode devolver.
As obras incluem contenção de encostas com muro de arrimo, proteção de talude e canaleta de drenagem. De Recife, em Pernambuco, Jéssica Gonçalves.
Brasil contra fake.
Há um ano, o governo federal relançou o programa Bolsa Família com importantes mudanças, como a recuperação da valorização familiar.
Mais de 21 milhões de famílias brasileiras são atendidas com o valor do benefício médio de R$ 682.
Mas o Bolsa Família, com frequência, é alvo de mentiras sobre o seu funcionamento.
Dessa vez, a mentira inventada é que o governo federal estaria distribuindo cestas básicas aos beneficiários do Bolsa Família. Esse é o tema desta semana do Brasil contra a Fake.
Brasil contra a Fake.
Atenção, é falsa a informação que está circulando nas redes sociais que o governo federal estaria distribuindo cestas básicas para beneficiários do Bolsa Família. As mensagens foram espalhadas de maneira irresponsável e distorcida a respeito da suposta distribuição. É importante destacar que o Bolsa Família não contempla a distribuição de cestas básicas. Na verdade, o governo federal, por meio do programa Bolsa Família, busca garantir uma renda básica para famílias em situação de pobreza, além de promover a integração de políticas públicas que visam fortalecer o acesso dessas famílias a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. Lilian Raal, secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, explica que a doação de alimentos ocorre somente em casos específicos, como desastres ou calamidades, e para povos tradicionais em situação de vulnerabilidade.
Por exemplo, nós estamos fornecendo cestas nesse momento para a população Yanomami em função da situação de insegurança alimentar da população Yanomami. No ano passado, em função da seca na Amazônia, nós, em parceria com o ICMBio, distribuímos cestas para algumas comunidades extrativistas que não tinham como acessar alimentos de outra forma. Então, o MDS compra e distribuímos para essas famílias de povos e comunidades tradicionais, grupos e populações tradicionais específicos em situação de insegurança alimentar e nutricional.
Entre as ações do governo executadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para atender as pessoas em situação de insegurança, estão o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e a Ação de Distribuição de Alimentos, que fornecem suporte alimentar para os mais vulneráveis, mas não estão vinculados ao Bolsa Família. Não caem boatos que possam prejudicar a compreensão de programas sociais do governo federal. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Concurso Nacional Unificado.
Contagem regressiva. Falta exatamente um mês para o dia das provas do Concurso Público Nacional Unificado, o Enem dos concursos.
E nessa sexta-feira, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou os horários das provas.
Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30, no horário de Brasília, e a aplicação das provas começa às 9h. Nesse turno, os inscritos para vagas do ensino superior realizam as provas de conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Quem concorre a uma vaga para o ensino médio responde a 20 questões de múltipla escolha e deve fazer uma redação. No período vespertino, os portões abrem à 1h da tarde e as provas começam a ser aplicadas às 2h30. Candidatos que tentam uma vaga no ensino superior respondem a 50 questões de múltipla escolha, de conhecimento específico. Já os inscritos para o ensino médio respondem a 40 questões de múltipla escolha. À tarde, os candidatos terão 3h30 para terminar as provas. O governo também divulgou mais 8 novas cidades no entorno de Brasília em que serão aplicados os exames. São elas Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Lusiânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás. Com elas, 228 municípios aplicarão as provas em todos os estados. O Enem dos concursos teve 2 milhões e 100 mil inscritos e foram abertas 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Em 2003, os autos de infração da Receita Federal bateram recorde histórico, chegando a 225 bilhões e meio de reais.
O valor é 65% maior que o registrado em 2022.
Esses valores referentes a 2023 são devidos à Receita, após a fiscalização contra a sonegação, evasão e falta de recolhimento de tributos.
No total de autuações, 216 bilhões de reais se deram sobre empresas e 10 bilhões de reais são devidos por pessoas físicas.
Para Ricardo Moreira, coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal, o foco da fiscalização não é multar os contribuintes, e sim arrecadar os tributos necessários ao Estado.
Nosso trabalho não é autuar contribuinte, nosso trabalho é buscar conformidade tributária, arrecadar tributos necessários para o funcionamento do Estado. Nós vamos atuar prioritariamente naqueles contribuintes que não se autorregularizaram em todas as tentativas de assistência, de facilitação, ou ainda aqueles contribuintes que tomaram a decisão de não pagar tributo. Então, esses contribuintes são aqueles que cometem fraudes.
Quando um médico chega ao fim do curso e faz uma residência, ele passa a ser um especialista, oferecendo atendimento mais adequado à população.
Para ajudar na formação desses profissionais e, ao mesmo tempo, fornecer atendimento médico especializado pelo Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde financia programas de residência médica em todo o país.
E no ano passado, a oferta de bolsas de residência em saúde cresceu mais de 1000% em comparação ao último levantamento, que foi realizado em 2021.
No ano passado, foram concedidas 3.391 bolsas de programas de residências em saúde no Brasil. O Ministério da Saúde é o principal financiador de bolsas dos programas de residência no país e vem ampliando a concessão para incentivar a formação de especialistas em várias áreas. A estratégia é que essa multiplicidade de profissionais possa atender às principais necessidades da população e atuar em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Danilo Xavier está no último ano da residência médica em anestesiologia no Hospital Regional da Ceilândia, no Distrito Federal. Para ele, o programa dá um suporte financeiro e de aprendizado para os residentes.
É um incentivo, né, para a gente buscar a especialização. Normalmente, o recém-formado, muitas vezes ele sai da sua própria cidade, vai morar fora e muitas vezes o tempo que ele tem disponível, ele está na residência.
Os profissionais do SUS atuam em atendimentos de baixa, média e alta complexidade. Os serviços vão desde consultas médicas, visitas e atendimentos domiciliares até atendimentos de urgência e emergência. Para preceptora da residência do Hospital Regional da Ceilândia, Nádia de Oliveira, as bolsas beneficiam os médicos e os pacientes.
Quem ganha com isso é a população e também o médico em formação, médico residente em formação, que ele vai ter ele deixa de ser um médico generalista e passa a ser um médico com uma especialização médica. Então, ele vai proporcionar aí maior qualidade e apresentar um serviço melhor para a população.
Para saber sobre novos editais de residências para médicos e outros profissionais de saúde, é só acessar a página do Ministério da Saúde em gov.br/saúde. Reportagem Cleide Lopes.
Sonho meu, vai buscar quem mora longe.
Essa música que estamos ouvindo é da grande dama do samba, a cantora e compositora Dona Ivone Lara.
Ela foi a primeira mulher a assinar um samba-enredo, junto com outros compositores, pela Escola de Samba Império Serrano.
E é em homenagem à Dona Ivone Lara que o presidente Lula instituiu o Dia Nacional da Mulher Sambista.
A data será comemorada em 13 de abril, dia do aniversário da Rainha do Samba.
Dona Ivone Lara nos deixou em 2018, após um quadro de insuficiência cardíaca. cardíaca.
Se estivesse viva, a sambista completaria nesse próximo aniversário 103 anos.
O meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vai embalando a flor.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que ações sobre demarcação de terras indígenas no Paraná voltem a tramitar.
STJ reconhece invasão ilegal e rejeita denúncia contra homem acusado de plantar maconha em casa.
Quarta turma do TST anula demissão de vendedora gestante sem homologação sindical.
Boa noite, eu sou Marta Ferreira.
E eu sou Walter Lima.
As ações judiciais relacionadas à terra indígena Tecorra Guaçu Guavirá, na região de Guaíra, no Paraná, devem voltar a tramitar regularmente.
Os processos haviam sido suspensos por decisão liminar do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Com essa decisão, as acusações possessórias ou demarcatórias voltam a correr normalmente.
A decisão foi firmada pelo plenário virtual do STF. A maioria dos ministros seguiu o entendimento do relator do processo, ministro Dias Toffoli, para reformar em parte a liminar.
Toffoli explicou que a ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República para pedir reparação a indígenas afetados por ações e omissões estatais em virtude da construção e da instalação da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional.
Entrada ilegal da polícia em domicílio leva à rejeição de denúncia contra acusado de plantar maconha em casa.
A decisão foi da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O colegiado restabeleceu a sentença que rejeitou denúncia contra um homem acusado de plantar 58 pés de maconha no quintal após a polícia fazer uma busca domiciliar, tendo como base apenas uma denúncia anônima. O tribunal considerou que a entrada da polícia na casa sem mandado judicial foi ilegal, pois não havia informações prévias que indicassem haver uma situação de crime naquele momento. Para o relator, desembargador convocado Jesuíno Rissato, o fato de terem sido encontrados os pés de maconha durante a busca não torna válida a entrada irregular na residência.
Vendedora consegue anular pedido de demissão durante gravidez sem homologação sindical.
Para a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho, o pedido de dispensa da empregada estável só é válido com a assistência do sindicato. Samanta Flor.
A vendedora da Amoni Comércio de Artigos Infantis, pequena empresa de São Paulo, disse que havia sido forçada a pedir demissão durante a gravidez. Contudo, pediu a nulidade da dispensa e o reconhecimento do direito à estabilidade, com indenização compensatória por esse período. Em decisão contrária às instâncias anteriores, a quarta turma do TST anulou o pedido de demissão por considerar que a rescisão tem que ser homologada por sindicato ou autoridade competente, como determina a CLT, em casos relacionados à pessoa com direito à estabilidade.
Quem pretende concorrer aos cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nas eleições municipais de 2024 tem até este sábado, dia 6, para se filiar a um partido político.
Essa data limite corresponde ao prazo de 6 meses que antecedem o primeiro turno das eleições marcadas para 6 de outubro. Guilherme Glória.
A filiação partidária é uma das condições previstas na Constituição Federal para garantir o direito de uma pessoa a candidatar-se. Outras exigências da lei são ter nacionalidade brasileira, possuir alistamento eleitoral e domicílio na região de candidatura e estar em pleno exercício dos direitos políticos. 6 de abril também é a data final para que candidatos estejam com domicílio eleitoral no município onde vão concorrer.
Homem comprova união estável e começará a receber pensão por morte.
A decisão é da Justiça Federal do Paraná, Marcelo de la Libera.
De acordo com a ação, o autor pediu ao INSS a concessão do benefício de pensão por morte após o falecimento da companheira dele. O casal não teve filhos. O requerente informou que recebeu a pensão por um período de 4 meses, mas teve o benefício cancelado sob o argumento da não comprovação da união estável. Ao analisar o caso, o juiz reiterou que não há dúvida sobre o direito do benefício, tanto que o autor recebeu a pensão. Na decisão, o juízo da 2ª Vara Federal de Francisco Beltrão destacou ainda que as testemunhas ouvidas confirmaram que o autor conviveu com a companheira por vários anos até o óbito e nunca se separaram.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiotvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da Braskem completa 1 mês e houve vítimas da tragédia em Maceió na próxima semana. Comissão de juristas que revisa Código Civil conclui trabalhos com sugestão de mudanças em mais de 1000 artigos. Fechamento de manicômios judiciários será debatido em audiência pública no Senado. Boa noite. A CPI da Braskem ouve na próxima semana as vítimas da tragédia ambiental em Maceió. A investigação do afundamento do solo na capital alagoana, que atingiu 15 bairros e afetou mais de 200 mil pessoas, completou 1 mês. Repórter Érica Christian.
Desde o final de fevereiro, a CPI da Braskem contabiliza 9 reuniões. Dessas, 6 foram dedicadas a depoimentos. Já foram ouvidos especialistas e uma vítima que reforçaram a responsabilidade da empresa no afundamento de solo em Maceió. Também falaram à CPI representantes da Agência Nacional de Mineração, do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, da Defesa Civil de Maceió, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, que admitiram falhas na fiscalização das minas. O relator da CPI, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, declarou que esse primeiro mês de investigações trouxe muitas contribuições.
Mas a gente precisa pegar este evento de interdição territorial, de crime ambiental, crime geológico, crime econômico, social, e que decorreu da ação da Braskem, um evento que vai nos permitir analisar todo o sistema da mineração no Brasil.
Rogério Carvalho se disse estarrecido com a falta de fiscalização no setor da mineração.
Devem pagar uma taxa específica para os órgãos de fiscalização, para que os órgãos, de forma independente, possam fazer esse monitoramento e essa avaliação.
A CPI já aprovou dezenas de pedidos de informações à Braskem, à Agência Nacional de Mineração, ao Ministério de Minas e Energia, ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, entre outros órgãos públicos.
A comissão de juristas responsável pela revisão e atualização do Código Civil concluiu nesta sexta-feira a votação do relatório final, com análise de propostas de mudança na parte geral do Código e em artigos do Direito de Família. Antes de ser entregue ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a comissão ainda vai revisar o anteprojeto. Ao todo, mais de 1000 artigos foram alterados. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
As discussões desta sexta-feira giraram em torno de questões como incapacidade absoluta e relativa para o exercício de atos da vida civil, como assinatura de contratos, a elevação da afetividade humana em relação aos animais ao patamar de direitos da personalidade e a aplicação aos animais das regras referentes aos bens, até que seja aprovada uma lei específica para eles. O jurista José Fernando Simão lembrou que o texto aprovado pela comissão faz uma ressalva a essa equiparação entre animais e bens até que uma regra própria seja criada.
Desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerando a sua sensibilidade. Ou seja, as regras das coisas não podem ferir a sensibilidade animal.
No caso do livro de família, os juristas definiram um artigo referente ao reconhecimento de filho com mais de 18 anos e o que trata dos efeitos patrimoniais que serão aplicados quando um dos cônjuges morrer depois de ajuizada a ação de divórcio entre eles. Pela proposta aprovada, a ação pode continuar em curso e eventual sentença confirmando o divórcio terá consequências, por exemplo, no recebimento de pensão por morte e na divisão de herança.
O fechamento de manicômios judiciários será debatido em audiência pública no Senado. O Conselho Nacional de Justiça prorrogou até agosto o prazo para que estados e municípios se adaptem à política antimanicomial. Repórter Bruno Lourenço.
Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de fevereiro de 2023 determinou o fechamento até maio deste ano de todos os manicômios judiciários do país. A solução proposta pelo CNJ é que os pacientes dessas instituições, considerados inimputáveis pela legislação, tenham atendimento domiciliar e procurem de forma voluntária a rede de atenção psicossocial ou os hospitais gerais. Mas senadores como Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, dizem que essa boa intenção esbarra na realidade.
Essa decisão do CNJ parece tomada em Marte. É a decisão, vamos tirar o sofá da sala, né? Em vez de melhorar os hospitais psiquiátricos ou fazer uma avaliação daqueles que podem prosseguir com a sua tarefa e aqueles que não têm condição, não, fecha tudo e depois, né, larga o abacaxi na mão da gente.
O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, que pediu a audiência pública, afirmou que é preciso buscar uma saída que não traga riscos à sociedade. Deverão ser convidados para a audiência pública representantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, de Secretarias Estaduais de Segurança Pública e do Instituto Nacional de Criminalística.
De acordo com o CNJ, 16 estados já interditaram total ou parcialmente locais de custódia e tratamento psiquiátrico. Ao todo, 2.736 pessoas cumprem medidas de segurança no país. Os senadores devem votar nos próximos dias o projeto que flexibiliza o modelo de financiamento das startups brasileiras. Startups são empresas que atuam na inovação de produtos e serviços e possuem custos de manutenção mais baixos. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
O plenário do Senado deverá votar nos próximos dias o projeto que flexibiliza o financiamento das startups, que são empresas inovadoras e tecnológicas que possuem custos de manutenção muito baixos no início das operações. São exemplos bem-sucedidos desse modelo o Airbnb, iFood e o Banco Digital Nubank. A proposta cria um novo modelo de contrato para que os recursos aportados pelo investidor sejam caracterizados como participação societária. O autor Carlos Portinho, do PL Fluminense, afirma que a mudança vai estimular o empreendedorismo.
Quando a gente permite ao investidor que ele não tenha, além do risco do próprio negócio, no momento do seu investimento, nenhum outro ônus, a gente está fazendo o quê? Incentivando o empreendedorismo, incentivando que o investidor invista em uma, em duas, em três, em quatro startups. Por quê? Quanto mais investimento em startup, mais chance de descobrirmos aquelas que faturam hoje.
Se aprovada pelo plenário do Senado, a alteração no marco legal das startups será analisada pela Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa uma proposta que amplia os limites de receita bruta do microempreendedor individual para R$ 120 mil. Reais. Hoje o valor é de R$ 81 mil. Quem traz as informações é o repórter César Mendes.
O microempreendedor individual, MEI, consiste em um modelo empresarial simplificado para a formalização das atividades de quem trabalha de forma autônoma, com direitos e obrigações de pessoa jurídica. O projeto do senador Alan Rick, do União do Acre, aumenta de R$ 81 mil para R$ 120 mil o limite máximo de receita anual para quem quer ser enquadrado como MEI. A proposta ainda determina que o valor seja corrigido anualmente pelo IPCA. Alan Rick alega que o valor atual está defasado.
Nossa proposição é um apelo dos empreendedores que não querem voltar à informalidade, mas que também não conseguirão se ajustar às regras do Simples, caso tenham arrecadação maior que R$ 81 mil reais por ano.
O projeto aguarda a indicação do relator na Comissão de Assuntos Econômicos.
Música. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fiscalizou a gestão de benefícios do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O foco da auditoria foi a realização de perícias médicas para concessão do benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência e por incapacidade previdenciária. O TCU verificou que o tempo médio para agendamento de perícia é de mais de 80 dias. Muito superior ao prazo máximo, que é de 45 dias. Em alguns estados, a espera passa de 6 meses, como nos casos de Rondônia, Tocantins e Amazonas. O tribunal constatou que os peritos médicos cumprem menos da metade da jornada de trabalho prevista em lei. Também há problemas com recursos de tecnologia da informação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara pode votar projeto que garante água potável nas escolas.
E também a proposta que prorroga incentivos para informática e semicondutores.
Avança nas comissões projeto de bolsas de ensino médio no exterior.
Boa noite. Projeto aprovado em comissão da Câmara busca oferecer bolsas de estudo no exterior para estudantes de ensino médio. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza o Executivo a criar um programa para promover a formação de estudantes de ensino médio no exterior. O Programa de Intercâmbio e Mobilidade para o Ensino Médio, PIEM, deverá conceder bolsas de estudos para os estudantes, facilitar a cooperação entre grupos de pesquisa brasileiros e estrangeiros e apoiar projetos de pesquisa de alunos do ensino médio das redes pública, estadual e federal. O relator da proposta na comissão, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, especificou o público-alvo das bolsas.
O programa será voltado para estudantes do ensino médio da rede pública, estadual e federal, e que estejam em situação de vulnerabilidade ou que sejam oriundos de famílias de baixa renda.
O programa também deverá atrair para o Brasil estudantes estrangeiros em áreas de conhecimento definidas como prioritárias. O projeto que promove a concessão de bolsas no exterior para estudantes do ensino médio será analisado agora pelas comissões de Educação, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, ao tratar do pedido de vistas sobre a análise da manutenção da prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão, insinua que foi solicitada por deputados ligados à gestão anterior. Para ele, o adiamento demonstra a falta de compromisso dos legisladores com a população enquanto tentam proteger pessoas ricas, desmoralizando o parlamento.
Valmir Assunção reconhece ainda a nova resolução da ONU sobre o cessar-fogo na região de Gaza. Na avaliação dele, caso a resolução apresentada pelo governo brasileiro em outubro passado tivesse sido aceita, pouparia mais de 28 mil vidas. Ainda assim, o congressista espera que a guerra chegue ao fim o mais rapidamente possível com a criação do Estado palestino.
Dandara, do PT de Minas Gerais, denuncia um suposto acordo entre partidos para adiar a decisão sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. A deputada rebate afirmações de que a prisão ocorreu muito rápido ao alegar que o país vem esperando há 6 anos a elucidação do caso.
Dandara, citando o artigo do regimento da Câmara, solicita à presidência da Casa que transfira para o plenário a responsabilidade sobre a prisão ou não do parlamentar. Na opinião da legisladora, existem embasamentos jurídicos para a manutenção da prisão preventiva e a Casa não pode ser negligente com relação à punição merecida.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, acusa integrantes do governo anterior de manter relações com milicianos envolvidos no assassinato da vereadora Marielle Franco. Ele também acusa a atual oposição de vazar à imprensa áudio que compromete o ex-ajudante de ordens do Planalto, tenente-coronel Mauro Cid, só para confundir as investigações.
Além disso, Ivan Valente vê com estranheza o fato de Jair Bolsonaro ter se hospedado na Embaixada da Hungria, em Brasília, em meio às investigações contra ele. Ele chama o ex-mandatário brasileiro de covarde e acusa o governo anterior de atrapalhar as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, exalta a sessão solene em homenagem a Marielle Franco e a necessidade de manter viva a sua memória para evitar que tragédias semelhantes se repitam. O parlamentar sugere que as investigações sobre a morte da ex-vereadora pode revelar novas conexões com figuras políticas influentes.
Educação.
Projeto pronto para ser votado em plenário garante fornecimento de água potável nas escolas. Das 138 mil escolas no país, 8 mil ainda não contam com acesso à água potável. Quem traz as informações é o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que obriga o fornecimento de água potável nas escolas públicas. O descumprimento pode fazer com que a escola perca repasses do programa Dinheiro Direto na Escola. Hoje, esse programa garante recursos para a merenda escolar. Se a proposta virar lei, vai financiar também melhorias nas condições sanitárias e o abastecimento de água potável para os alunos. A Constituição já obriga o fornecimento de material didático, assistência à saúde, alimentação e transporte. O projeto, apresentado pela deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, torna o direito à água potável previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e na Lei da Alimentação Escolar. A deputada justificou a necessidade da medida com base no Censo Escolar de 2021, que apontou que, das 138 mil escolas do país, mais de 8 mil, quase 6%, não tinham acesso à água potável. Além disso, mais de 5 mil não possuem banheiro e quase 8 mil não têm sistema de esgoto. O projeto ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. A proposta já tem parecer favorável da relatora, deputada professora Goretti, do PDT do Amapá, e o regime de urgência foi defendido pelo presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas.
Esse, por incrível que ainda isso possa parecer, é um grande problema em todo o nosso país. Nesse exato momento, 1 milhão e 200 mil alunos em todo o território nacional estão estudando em escolas que não têm acesso à água potável. Só para vocês terem uma ideia, lá em Maceió, que é a minha cidade, a minha capital, a capital do meu estado de Alagoas, ainda existem 9 escolas sem acesso à água potável.
O regime de urgência foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas o projeto foi criticado pelo deputado Silvio Antônio, do PL do Maranhão. Para ele, o fornecimento de água potável não precisaria estar previsto em lei e a punição para as escolas acaba sendo uma punição para os alunos.
Eu sou contra, não, a questão da água potável nas escolas, mas o instrumento, a forma, que para mim é um problema de gestão. Esse requerimento deveria ser feito ao MEC solicitando isso. E o pior, caso as escolas não mantenham o que está se pedindo na lei, vai ser penalizada. Aí tira os recursos dos alunos. Não, quem tem que ser penalizado é o diretor da escola, é o prefeito da cidade.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que obriga o fornecimento de água potável nas escolas. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Sóstenes Cavalcante, do PL, se solidariza com a população do Rio de Janeiro, que sofreu com as tragédias climáticas dos últimos dias. O parlamentar cobra apoio urgente do governo federal, especialmente em Petrópolis, Teresópolis e Bom Jesus do Itabapoana.
Sóstenes Cavalcante pede que a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro forneça empréstimos aos comerciantes para a reformulação dos estoques perdidos. O parlamentar também sugere ao governo a implementação de programas que promovam a reposição de móveis e eletrodomésticos que foram destruídos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, presta solidariedade às vítimas das chuvas no estado, que contabiliza 600 famílias desabrigadas. Segundo ela, na capital, a falta de contenção das encostas dos morros coloca em risco a vida dos moradores de comunidades.
Benedita da Silva visitou os municípios da Baixada Fluminense atingidos pelas fortes chuvas e alerta para a situação das cidades da região dos Lagos e da região Serrana. Ela lamenta que, em Petrópolis, o desabamento de uma casa tenha matado 4 pessoas.
Nilton Tato, do PT, solicita apuração urgente sobre os blackouts constantes que vêm acontecendo em São Paulo. Em sua opinião, além da empresa distribuidora de energia, a Enel, o gestor público deve ser responsabilizado pelos eventos na medida em que é obrigado a monitorar e cobrar soluções. O deputado exige que a empresa recontrate funcionários para garantir o serviço.
De acordo com Nilton Tato, a população tem sofrido muitas perdas, tanto em casa como em pequenos comércios, graças à queda de energia. Para ele, os problemas resultam da privatização da Eletropaulo e dão ideia do que irá acontecer no que diz respeito ao fornecimento de água, caso a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, seja também privatizada.
Mariana Carvalho, do Republicanos do Maranhão, faz um balanço de seu trabalho na Câmara, ressaltando sua atuação em projetos de lei que valorizam crianças e adolescentes autistas. Além disso, a deputada destaca como bandeiras de seu mandato a valorização das APAES e o fortalecimento da segurança pública.
Mariana Carvalho também ressalta sua luta em defesa dos cidadãos maranhenses, em especial da população de Imperatriz. A deputada critica as políticas de segurança pública do município e o aumento de impostos promovidos pelo governo do estado.
Agricultura.
Câmara aprova validade mínima para leite em pó importado. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
Foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que determina uma validade mínima para o leite em pó importado à venda nos mercados. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça obriga que as empresas vendam no mercado brasileiro apenas produtos com no mínimo 70% de vida útil até o vencimento. Em média, o leite em pó desnatado tem prazo de validade de 3 anos e o integral 1 ano e meio. Assim, só poderia ser comercializado com ao menos 2 anos para o consumo. Segundo o Boletim do Leite, feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o leite em pó representou cerca de 82% dos derivados de leite importados pelo Brasil em 2023, quase 2 bilhões de litros. 80% desse produto vem da Argentina e do Uruguai. Uma das razões para o grande volume é que os países do Mercosul não pagam um imposto de importação, usam uma tarifa externa comum. De acordo com a relatora na comissão, deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, o objetivo é impedir a competição desleal e proteger os produtores nacionais. A parlamentar argumenta que os exportadores internacionais esperam a data próxima do vencimento do produto para vender o leite em pó mais barato, abaixo do preço de mercado brasileiro.
Há uma concorrência muito desleal, porque muito desse leite ele vem próximo da data de validade, de vencimento, e fazendo com que o preço dele esteja muito abaixo do valor de mercado. Então a gente entende que é uma das medidas necessárias para a gente proteger até mesmo o consumidor de consumir um produto que seja próximo à validade também.
O texto que impõe uma validade mínima para o leite em pó importado à venda nos mercados brasileiros agora será avaliado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Economia. Maurício Marcon, do Podemos, critica a decisão do governo do Rio Grande do Sul de aumentar os tributos incidentes sobre os produtos da cesta básica. De acordo com o parlamentar, a administração local deveria aumentar a arrecadação com cortes de despesas e a venda de patrimônio deficitário.
Maurício Marcon considera que as medidas da gestão estadual vão de encontro com os interesses da população, especialmente a parcela mais pobre.
Política.
Segundo Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o governo federal é responsável por quebrar uma série de recordes negativos no último ano, como desmatamento, mortes por dengue, aumento da criminalidade e feminicídios. O deputado acrescenta que os indicadores econômicos, como inflação e desemprego, também pioram a cada dia.
Além disso, Gustavo Gayer destaca o aumento da rejeição popular do governo e o descumprimento das promessas de campanha. O parlamentar lamenta que, enquanto o país caminha para um retrocesso econômico, a mídia foca em questões secundárias, como a estadia de Jair Bolsonaro em uma embaixada.
Coronel Ulisses, do União do Acre, destaca a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro ao estado, onde, segundo ele, milhares de pessoas receberam o ex-mandatário. O deputado acusa a justiça brasileira de perseguir Bolsonaro e os conservadores que o apoiam.
Coronel Ulisses afirma que, apesar da perseguição a Bolsonaro, é preciso manter a fé de que o Brasil tem jeito. Ele critica o governo federal, afirmando que o país foi entregue a pessoas repulsivas que não amam a nação e que defendem criminosos.
Transportes. Eli Borges, do PL do Tocantins, solicita à empresa Ecovias Araguaia que acelere a duplicação da BR-153. Na avaliação do parlamentar, a arrecadação advinda da concessão que a empresa ganhou para as obras na rodovia até 2046 garante os investimentos necessários à segurança da população com a construção de passarelas e viadutos.
Eli Borges explica que Gurupi, município com 85 mil habitantes, tem 42% de sua população morando à margem esquerda da rodovia. Os outros 58%, segundo o parlamentar, ficam do lado oposto, na região comercial da cidade. O parlamentar destaca ainda o fluxo de carros e caminhões, justificando a instalação de mais passagens para pedestres e veículos.
Trabalho. Zé Neto, do PT da Bahia, elogia o governo pelo projeto que regulamenta a atividade de motorista de aplicativos. O parlamentar, porém, avalia que o texto da proposta precisa ainda ser melhor debatido pelo Poder Legislativo.
Zé Neto afirma que o fortalecimento dos trabalhadores do sistema de aplicativos que atuam no Brasil é fundamental para que o país possa gerar emprego e renda de maneira adequada. Ele defende a criação de um cronograma na Câmara, incluindo a participação dos motoristas de aplicativos na discussão.
Ciência e tecnologia. Plenário pode votar projeto que prorroga até 2049 incentivos fiscais para setores de informática e semicondutores. O repórter é Antônio Vital.
O plenário da Câmara deve votar projeto que prorroga até 2049 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Esses benefícios estão previstos em três leis diferentes e começam a perder a validade no ano que vem. O projeto, apresentado pelo deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, e outros 70 parlamentares, ganhou regime de urgência, o que faz com que possa ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Um dos objetivos do projeto, de acordo com os autores, é manter o equilíbrio desses setores, principalmente porque os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus foram prorrogados até 2073. Segundo eles, se os incentivos para as empresas localizadas nas demais regiões não forem mantidos, haverá uma fuga de fábricas para o Amazonas e desemprego no resto do país. Um dos benefícios que o projeto busca manter é o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, o PADES, que começam a perder a validade em 2026. De acordo com a associação que reúne os fabricantes, o fim dos incentivos vai aumentar entre 16% e 40% a aquisição de matérias-primas. Os setores afetados pela medida são responsáveis pela fabricação de componentes eletrônicos presentes em equipamentos como telefones celulares, computadores, notebooks, eletrodomésticos e até automóveis. De acordo com os autores, com base em dados divulgados pelas entidades representativas dos setores afetados, só as empresas de telecomunicações e informática empregavam, em 2021, 150 mil trabalhadores diretamente, 35 mil dos quais na Zona Franca de Manaus. No mesmo ano, o faturamento do setor superou 185 bilhões de reais. O regime de urgência para o projeto foi defendido em plenário pelo deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, um dos autores da proposta.
Nós entendemos a importância do setor de tecnologia da informação e comunicação, da indústria de semicondutores nacional, que a gente precisa fomentar e seguir fomentando para que o Brasil possa ser vanguarda nesse setor, desenvolvendo a sua ciência, a sua tecnologia, poder também se desenvolver enquanto país.
Apesar de aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários, a urgência para o projeto foi criticada pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, Segundo ele, os benefícios fiscais deveriam ser tratados dentro das discussões da reforma tributária.
Do ponto de vista do mérito, nós entendemos ser muito importante fazer um debate sobre a questão de benefícios tributários para setores da economia. E esse setor da tecnologia da informação, dos semicondutores, é um desses que mereceria um debate. Contudo, nos causa estranheza de que algo tão estruturante tenha que ser votado em regime de urgência, sem permitir um debate mais aprofundado, inclusive das relações com a questão da reforma tributária.
Ainda não há data para votação em plenário do projeto que prorroga até 2049 diversos incentivos fiscais para os setores de informática, tecnologia da informação e semicondutores. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Homenagem.
Vicentinho do PT de São Paulo lamenta o falecimento no último dia 26 de março do padre Carlito Dallagnese, da paróquia de São Bernardo do Campo. Ele destaca a atuação do religioso, que faria 88 anos no dia 21 de abril, em defesa de causas sociais, como o fortalecimento da Santa Casa de Misericórdia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.